pessoas, sejam bem-vindos ao último episódio do nosso podcast falando de BBB, gente. Muita coisa aconteceu pra gente chegar aqui hoje pra comentar com vocês um pouquinho das entrevistas, né, que os brothers deram no Multishow e no Rede BBB e também do episódio 101. Eu sou o Daniel Spagnuolo, seja muito bem-vindo.
Eu sou Ítalo Nascimento e hashtag Free Gilberto, Free Juliette, porque o Big Brother acabou e eles estão sendo mantidos em cativeiro.
Que horror!
Tá mantendo eles em cativeiro, fazendo eles participarem de todos os programas. Tá uma coisa louca, hein?
A galera, velho. Por um milhão e meio, meu filho, eu ia de vestido.
Ah, eu ia só a mama brusqueta lá. Mas eu tô bem animado com esse resultado aí do que a gente tá vendo. Porque eu critiquei muito aqui, eu vou falar a verdade. Critiquei muito porque o Gil foi eliminado antes da final. Mas ele tá tendo muito mais destaque na Globo do que os outros finalistas, né? Claro que não mais que a Juliette foi a grande vencedora, a rainha
mereceu,
da porra toda, pelo amor de Deus, né, gente?
Exatamente.
Mas ele tá com um grande destaque e eu aposto que a Mansão do Vigor deve vir aí em breve, tá?
Opa! Ai, Brasil!
Eu quero assistir.
Eu vi um meme que eu achei engraçado, foi o Thiago Leifert que postou no Instagram dele, porque o Gil falou que ele gostaria de ser o presidente ou diretor do Banco Central, né? Não lembro. Aí o Thiago Leifert colocou Banco Central do Brasil! Eu adorei! Eu achei muito bom. Thiago Leifert que nesse episódio 101 ganhou a liderança, né?
Então, cara, o Thiago Leifert fez um bom trabalho durante essa temporada. Acho que o Mion faria melhor.
Eu gosto do Thiago Leifert.
Ah, cara, eu aprendi a gostar dele. Antigamente
Marina
eu achava...
Mariana Rubavosa não, é Mariana Ximenes, né?
A Mariana Ximenes.
Não, uma coisa que quase final, ninguém, né, percebeu no easter egg que rolou lá no episódio da final, né? Ele tretando com o Fiuk. Era o Fiuk e era a Mariana Ximenes. Eu achei
Eu gostei bastante. Mas é isso, cara. Esse dia 101 aí, que a galera... Eu já imaginava que ia ser morno, que não ia rolar nenhuma treta, né? A minha esperança era que o Nego D falasse alguma coisa ali muito... sei lá, porque ele quebrou o contrato e tudo mais, né? Supostamente. Porém, entretanto, todavia... Porém, entretanto, todavia, como foi gravado, né, gente? Se ele falou alguma coisa, deu pra passar a tesoura ali, né? Já pra dar aquela segurada ali na passada de vergonha. Mas eu acredito que não teve nada disso. Foi um programa mais, né?
Eu não gosto paz, de programa gravado. Eu não gosto de programa gravado.
Disse Daniel ao vivo no programa gravado.
Não, mas a gente grava, gente, esse episódio aqui... Como se fosse ao vivo, é tudo e vai entrando na hora, ó.
É verdade, por isso que os erros, o som de moto, tudo que acontece, vocês escutam junto com a gente.
Vai tudo pro ar que a gente gosta ao vivo, é assim. Eu queria fazer um comentário rapidinho aqui, porque durante a exibição do programa 101, eu vi muita gente falando que a Juliette tava fresca, que a Juliette tava morna, que a Juliette tava se achando, não tava conversando muito com as pessoas, e eu tenho que defender a Juliette, gente. Esse programa, ele foi gravado na quarta-feira. A final foi na terça. Quarta-feira, a Juliette, ela já não dormiu na terça, né? Porque ela saiu, chegou no hotel às 4h30 da manhã. Ela tinha que estar às 7h no Mais Você. Saindo do Mais Você, ela já foi gravar esse programa, esse 101, que ele começou um pouquinho depois da hora do almoço. Né, que eles começaram a se preparar, foram pro hotel, se arrumar, voltaram pros estúdios Globo. O programa terminou de ser gravado depois das 7h30 da noite. Assim que o programa acabou, ela foi ainda pro Multishow, pra fazer um ao vivo no Multishow, e depois foi pro Globoplay, pra premiação do Globoplay.
Quando então, eu falo que tá tirando couro, né? Quando eu falo que tá mantendo em cárcere privado, o pessoal acha que é brincadeira.
Pelo amor de Deus.
Cara, a Juliette... Não, peraí. Sejamos justos aqui. Quem ouviu esse podcast desde o começo, desde o ano passado, quando a gente falou sobre a Fazenda, eu critiquei muito a forma como a direção da Fazenda, a direção da Record, estava levando o programa. Eu tenho que criticar também a forma como a Globo está levando esse pós-programa. Está sendo na minha opinião, tá, gente? Está sendo exagerada a forma como eles estão levando os participantes, os ex-participantes do programa para as atrações da casa, porque tá abusando muito, gente. Calma, vamos lá, tá uma overdose. Hoje já teve Gil de novo no programa da Fátima Bernardes, sendo que na semana passada quase inteira a gente viu muita participação da galera do Big Brother, e tá muito grande essa participação. Você não viu a Record fazer isso com a Jojo Todinho quando ela saiu vencedora da Fazenda?
Também ninguém viu por outros motivos, né?
Aí fez, né? Eu tô falando aqui. Mas não. Ela, a Record não fez isso, não fez tanto alarde assim, porque acabou o programa, vamos dar ali também um tempinho pra galera respirar e tudo mais. Eu acho que essa participação da Ana Maria Braga realmente é bem importante, mas eu achei exagerada a participação que eles fizeram, principalmente no Multishow, teve essa premiação do Rede BBB, achei que foi um pouquinho exagerado, dava pra dar uma pisada aí no freio, porque foi muita coisa de uma vez só. Acho que dava pra dar uma...
Com a audiência.
Mas dá aquela esticada. Vai ser que nem agora os Mutantes na Record.
Não, mas já acabou. Mas como eu achei só que eles pegaram um pouco mal de ter colocado o episódio 101 no sábado. Deu uma afastada muito grande, né? Foi quarta, quinta, sexta, sem BBB, pra no sábado voltar um programa do nada gravado. Isso eu achei meio estranho. Podia ter sido já na quarta-feira mesmo, já que o programa foi gravado na quarta-feira. Podiam ter exibido na quarta-feira. Então, ia dar um trabalho mais pra editar? Ia, mas o pessoal do BBB já passou 100 dias sob pressão, mais um não ia matar ninguém ali, né? O pessoal da edição.
Eu achei que, cara, se é pra pôr gravado, tivesse gravado pelo menos na quinta, sabe?
Exatamente.
Porque ficou muito pesado, quinta ou na sexta, ficou muito pesada toda esse peso em cima da Juliette. Inclusive saíram matérias aí falando que a Juliette foi grossa com o pessoal da equipe, não sei o quê. Mas pra mim, eu acho que isso não é verdade. E se foi verdade, se aconteceu, ela também tinha motivo. Porque não, tava, gente, cara, sei lá, 48 horas sem dormir, pelo amor de Deus. Vamos dar um pause aí, né? Merece também um pouquinho de descanso, mas aí já passou, já aconteceu o que tinha que acontecer. Juliette campeão, 1,5 milhão no bolso, 28,3 milhões de seguidores no Instagram. Vai tirar muito, já deve ter tirado mais de 1,5 milhão a mais do que o prêmio que ela tirou lá, que ela ganhou no Big Brother, porque tá com engajamento muito bom nas redes sociais. Eu falei do Gil também, o Gil tá participando muito dos programas da Globo, também tá participando dos programas da Globo Nordeste, né, que é a Globo lá do Pernambuco. Inclusive, a mãe do Gil recebeu vários convites para fazer propaganda. Então, o sucesso está indo para a família toda, né? Mas vamos ver aí como é que vai ser. Estão falando de Sara na Fazenda, estão falando de Gil na Fazenda. Acho que isso não vai acontecer.
Não duvido.
O Gil na Fazenda eu duvido. A Sara não. Mas Sarah, o Gil não, eu duvido.
O Gil acho que eu duvido também, mas a Sara eu acho que é bem provável. Mas vamos comentar rapidinho então sobre o dia 101. Foi um clima bem nostálgico, eles mesmos comentaram que a participação foi bem nostálgica porque eles voltaram para a casa do BBB. No dia seguinte que acabou a final, eles retornaram para a casa do BBB, foram recebidos ali, né, no jardim. A ordem foi justamente de eliminação, então quem foi eliminado primeiro entrava primeiro, com exceção da Juliette, que ela entraria por último mesmo.
E o microbiano?
Microbiano não foi, porque ele tá no limite. Né? Então, só ele que não foi. Mais uma pessoa foi, que não, tecnicamente não deveria, né? Porque pediu pra sair, que foi o Lucas. O Lucas retornou à casa do BBB. E adivinha quem que, depois de um tempo, estava conversando com ele?
Ah, quem será, né? A Carol Conká, todo mundo já imaginava que ele iria perdoar ela, porque ele meio que deixou isso claro, deixou que já, bem claro que já tinha perdoado ela. Eles dois ali tiveram essa reaproximação, né? A Carol, que pra quem tá por fora aí do assunto, acabou vazando o áudio depois dessa gravação aí, ela fazendo o comentário sobre o programa da Rafa Kalimann, né? aí nos Trend Topics de novo, o pessoal dizendo que ela não tinha mudado coisa nenhuma, né? E ela falou que não ia mais julgar ninguém durante essa participação aí, falou que não ia mais fazer nenhum julgamento e que sentiu aí como é a rejeição, mas, cara, é aquela conversa, né? Vamos ver se realmente vai ser assim, se esse momento gospel aí da Carol Conká vai se manter por muito tempo. Que ela lançou a música, realmente fez sucesso a música, como eu tinha especulado com você, Daniel, aguardaram, né, chegar ali o fim do programa, ela se apresentar para lançar a música nas plataformas de streaming, e deu certo.
Inclusive, essa música, gente, até no último episódio do documentário dela no Globoplay, já do mostram Google, né? ela gravando, né, essa música, e aí falam que essa música foi feita antes do BBB, mas que ela fez algumas adaptações para encaixar, né, a vivência dela dentro do programa no contexto da música. Assim, foi uma estratégia? Claro que foi, gente. A Globo tá fazendo de tudo para tentar limpar a imagem da Carol Conká. Particularmente, o que rolou? A Rafa Kalimann teria chamado a Carol Conká de vazia no Instagram, no Twitter dela. E aí a Carol viu depois que saiu... Não gostou, criticou isso, vazou num story de alguém aí, acho que foi...
Da Kerline.
Da Kerline, né? Vazou no fundo, assim, dos stories da Kerline, a Carol Conká falando isso, e aí a internet caiu em cima. Eu não acho que ela mudou da água pro vinho, assim, do nada. Ela entrou na casa falando, ai, porque agora eu sou uma nova pessoa. Ah, agora eu estou mudada. Ai, porque... Eu não acredito, gente. Desculpa. Ela pode ter se arrependido de algumas coisas, sim, mas aquele stories que vazou diz muita coisa sobre ela, porque primeiro, se você tá indignada com a pessoa e você diz que você mudou, você vai causar justamente com as pessoas que estavam convivendo com você e viram que você causou e viram que você surtou? Assim, você vai limpar a imagem com o Brasil, mas as pessoas que estavam com você lá dentro da casa, pouco sujeira... Estranho.
Eu de verdade não faço ideia do contexto, também não sei com quem ela estava falando, não sei se ela estava falando, sei lá, recebeu algum... Porque assim, a gente sabe que esse documentário dela bombou e que o programa da Rafa Kalimann tá recebendo muito hate nas redes sociais, o pessoal tá falando muita coisa sobre... É porque é um talk show semanal, né, e aí ela supostamente estaria falando sobre a audiência desse programa da Rafa Kalimann. Ah, ela não me chamou de vazia? Agora lá, quem tá com o programa vazio. Algo assim nesse
foi
estilo.
Foi isso que ela falou,
por causa de um tweet que a Rafa Kalimann tinha feito ali durante a participação da Carol Conká no Big Brother. Porque a Carol falou algo sobre a Thelma, se eu não me engano, e a Rafa saiu em defesa da Thelma. Então, foi nesse contexto o que aconteceu essa publicação da Rafa. E aí a galera caiu de pau em cima da Carol Conká por conta dessa publicação, ou melhor, desses stories que a Kerline causando depois, na primeira eliminada. Depois do fim do programa. Vamos ver se a Kerline vai estar em A Fazenda, né?
Nossa, que ninguém vai nem saber quem que era ela, mas enfim, gente, ó. Uma coisa que chamou muita atenção nesse episódio 101 também foi a VTube. Porque assim que a Juliette chegou, né, a Juliette foi a última a entrar, a VTube ficou muito emotiva, saiu de perto, foi ali, né, conversar com a Sarah, com outras pessoas. E começou,
pesou, né?
E começou a chorar muito, porque a VTube deixou muito a Juliette de lado, né? A Juliette foi amiga mesmo, e a VTube não. A VTube aproveitava a amizade da Juliette... o bom coração da Juliette, mas metia o pau nela por trás. E aí, né, ela achando que a Juliette tinha visto isso, mas muito provavelmente ainda não, né, durante a gravação desse programa, ela foi, tentou conversar, chorou, se abraçaram. E aí, a própria VTube, depois de um tempo, foi no Twitter desabafar. Eu vou ler o que ela escreveu aqui, que é um texto meio grande, abre aspas. Eu não entendo. Acho que a casa inteira em algum momento magoou a Juliette. Desculpa, mas eu não consigo olhar pra ela e não chorar pedindo desculpas depois de ver tudo o que ela passou com os olhos de vocês. E com coisas que ela mesma evitou de me contar desde o início. Eu não sou a inimiga da Ju, Eu sempre a protegi lá dentro. Fui grossa, não fui a amiga que ela merecia nos momentos difíceis, mas ela sempre foi importante para mim, mesmo eu com o meu jeito bruta, e eu não devo nada para quem não gosta da gente. Devo só para ela. Eu não anulo meus erros, eu sei que ela foi uma amiga para mim, que eu não fui para ela, mas nunca votei nela, jamais deixaria de salvar ela, a Thaís, ela, João e Camila. Sempre foram meus quatro protegidos. Vitube, você tem que melhorar seu português, viu? Voltando. Eu mesma já falei que se ela não quiser me perdoar, é direito dela. Nem tudo é jogo. Estão falando que eu ter chorado ainda tô jogando. Pelo amor de Deus, vocês acham que eu não sou gente, não? Que eu não gostei de ninguém ali dentro? Eu não sou um robô jogador, diz ela em caixa alta, em letra maiúscula, né? Joguei pra porra mesmo, mas mesmo tendo brigas de amiga, eu tinha os meus lá dentro. Não mereço ouvir coisas que eu sei que eu não sou. E aí continua a VTube, fecha aspas, né? Ela falou bastante coisa, foram 5, 6 tweets, 7 tweets, ela tentando aí desabafar, né? Tentando se argumentar sobre o que ela fez com a Juliette. Eu até entendo que esse sentimento de retorno dela possa ter sido real, mas eu acho que a VTube, que a VTube, ela já entrou cancelada, gente. O intuito dela lá dentro foi justamente se descancelar. Na minha humilde opinião, não deu certo. Ela pode ter ganho mais seguidores no Twitter, no Instagram, em outras redes sociais, mas eu não acredito que essa dinâmica dela ser descancelada deu certo. Ela acabou dando uma pesada maior na imagem dela lá
dentro.
Ela
pode entrar pra Fazenda.
Não,
ela pode conseguir se descancelar.
Inclusive, a MC Mirella tá no Power Couple. Né, a MC Mirella tá no Power Couple. Que é feito no mesmo lugar da Fazenda.
Inclusive, com sucesso de audiência aí, total de 6 pontos, ficando aí isolado no terceiro lugar de audiência, perdendo pra reprise do Silvio Santos. É um sucesso gigantesco esse.
Perdendo programa. Pra reprise do Silvio Santos. É que a Record tem um problema que eles fazem dinâmica gravada. Eu odeio isso. Eu tenho toque, gente. Pra mim, reality show tem que ser ao vivo. Dinâmica não tem que ser gravada, não. Mas voltando aqui pra gente encerrar rapidinho. E aí, no finalzinho, o que que rolou? Teve furto. Você soube que teve furto na casa do BBB?
É, como já era de se esperar. A galera levou algumas coisas ali pra casa, né? Inclusive, o Gil chegou a falar ali no ao vivo com a... ali naquele rei do BBB, que pra mim foi o melhor da temporada, que tava levando a pulseirinha do VIP com ele pra casa. A galera levou um monte de coisa junto ali pra casa, né? Fez a limpa ali na despensa, levou um monte de coisa ali, porque, cara, vai ficar de recordação, porque é tudo personalizado, né? Do Big
algumas
Brother,
coisas, né? Algumas coisas personalizadas.
Bacana.
O Lucas, ele saiu com o ferro de passar e com a como que é o nome? A mesa de passar, não, a tábua de passar. Ele andando pela sala assim com a tábua, falando: pode levar mesmo, gente? Eu vou levar o ferro e a tábua. Foi ótimo. Aí a Carla Dias levou desodorante, shampoo, sabonete, cortador de pelos, né? Gillette, eu não lembro como que fala, vai ser a
cortador
marca.
Cortador de pelo?
Como que é o nome? Barbeador, lembrei. Levou um monte de barbeador. Ela levou uma almofada.
Eu queria tosar o cachorro dela, não sei, cara.
Ela levou uma almofada da casa, lá da piscina, e uma maçã de vidro da Xepa. E o engraçado é que eu achei que eles iam devolver pra produção, mas não, eles realmente levaram. Depois a Carla Dias postou no story do Instagram dela. Eles levaram.
Uma tábua de passar roupa, me admira alguém ter ido empurrando a geladeira até a porta lá. Né? Aqueline. Aquele pô, não ganhei nada, vou levar a geladeira. Não deu tempo de ganhar nada. Pô,
eu não ganhei mesmo, nada.
Tem que ser assim mesmo, a Rede Globo tem dinheiro aí.
Pega o sofá aqui, que eu vou levar o sofá.
Falaram que pode levar, vou levar mesmo. Pera, tá o carrinho de mão pra poder
ter. Telão, aqui. Ninguém pensou em levar o telão. O telão é o mais.
Tá preso, né? Tá
não,
preso,
mas nada,
né?
Que uma faca não resolva. Pô, tem um monte. Levar os talheres.
Ai, meu Deus, vamos encerrar, Dani.
Chamar os dame pra levar, mas rolou esse furto coletivo aí. Antes da gente encerrar, pessoal, nós temos muito que agradecer vocês, o carinho que vocês tiveram ao longo dessa temporada em acompanhar todos os nossos episódios no Spotify, O pessoal que acompanhou e comentou também lá no YouTube, vocês podem se inscrever também, logo logo vamos ter vídeo novo lá no canal do YouTube. Me comprometo a voltar a conversar com vocês por lá, youtube.com/papodetv. A gente vai dar um descansinho aqui no podcast, voltamos em breve para conversar sobre A Fazenda, que já tá pra, né, já estão começando a pesquisar alguns nominhos aí.
Parece que tá longe, mas já tá perto.
É em setembro, a gente já tá entrando no mês de junho. Daqui a pouco junho tá aí. Então é um peido pra setembro. Mas de verdade, gente, muito obrigado a todos vocês que acompanharam, que fizeram... Nossa, quanta coisa aconteceu nesses 100 dias. A gente começou totalmente despretensiosamente esse podcast e do nada a gente atingiu o top 10 dos podcasts mais ouvidos na categoria de TV. Isso graças a todos vocês que acompanharam.
E não só na categoria de TV.
É verdade.
Brasil inteiro, Brasil a gente ficou no top 10. E depois a gente entrou na categoria de TV também, tá? Eu gosto de reforçar isso aqui, anunciantes. Anunciantes que querem anunciar aqui com a gente. Pode anunciar.
É
falando
verdade.
Falando mal de muita coisa, mas quando é pra falar bem, a gente fala bem também. E é galera que assiste, ouve e assiste a gente lá no YouTube, são nota 10. Sou muito grato por tudo isso.
É verdade, deu muito trabalho pra gente fazer esse podcast pra vocês. Em alguns momentos eu apareci sozinho, o Ítalo apareceu sozinho, mas sempre a gente tentou trazer o melhor conteúdo pra vocês. O melhor resumo de Big Brother, o melhor resumo de reality show, com as nossas piadinhas, com a nossa opinião aqui. Então, muito obrigado de verdade a todos vocês que acompanharam e estão acompanhando esse último episódio especial aqui do nosso podcast sobre BBB. E o nosso último recadinho final, eu estou no Twitter, Instagram e TikTok, @DanielBSN, Twitter, @ODanielBSN. Vai lá, me segue, se inscreve no nosso canal, por favor, youtube.com/papodetv. Segue aqui no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, onde você quiser ouvir, porque a gente vai trazer ainda muita coisa legal da Fazenda, que já já tá chegando. Gente, muito obrigado de verdade, até a próxima.
Beijão, gente. Twitter, Instagram, @ItaloPQP, youtube.com/papodetv e também no Instagram, Papo de TV Oficial. Um beijão pra vocês e até a próxima. Tchau.
Tchau!